Está no ar. O Jornal do Senado.
Déficit nas contas externas preocupa senadores.
Pelo menos 20 parlamentares deixam o Senado na próxima semana.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Déficit nas contas externas de 2014 sobe e chega a 90 bilhões de dólares, o equivalente a 234 bilhões de reais.
E senadores mostram-se preocupados com o cenário para este ano. Quem traz mais informações é o repórter Carlos Pena Brechanini.
O déficit na balança comercial brasileira de 2014 chegou a 90 bilhões e 900 milhões de dólares, segundo o Banco Central. O montante equivale a 4,17% do Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma das riquezas produzidas no país. A importação de combustíveis, o aluguel de plataformas de petróleo e os diversos gastos de cidadãos e empresas brasileiras no exterior custaram mais outros 25 bilhões de dólares ao país. O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, destaca que a situação poderia ter sido pior caso não fosse o papel positivo do agronegócio na economia brasileira.
Nossa balança comercial está deficitária mesmo com o bom desempenho do agronegócio e de janeiro a novembro acumula um superávit de 74,6 bilhões de dólares. Imaginemos se nós não tivéssemos essa produção da agricultura brasileira, da pecuária brasileira.
Outra conta desfavorável ao Brasil é o da importação de combustíveis. Como os sucessivos governos não investiram em transporte de massa por matriz elétrica na mesma proporção que incentivaram a compra de automóveis, a Petrobras passou a importar gasolina, diesel e até álcool para a frota de 75 milhões de automóveis brasileiros. Só em 2014, gastou-se mais de 12 bilhões de dólares em importações de combustíveis. O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, criticou a opção do governo em aumentar os impostos para arrecadar mais 20 bilhões de reais para cobrir parte do déficit.
Mas o fato é que sendo 20 bilhões, ou quanto for, significa uma transferência de dinheiro da população sob a forma de impostos para o governo. É meter o dinheiro no bolso e levar para o Tesouro. Agora, veja, tantos de nós dissemos, eu próprio na tribuna, durante anos e anos, que ia ser preciso fazer algo para evitar essa tragédia. E ria, dizia que era pessimismo, que isso não fazia sentido.
Pelo menos 20 senadores deixam o Congresso Nacional a partir de fevereiro. Mais da metade não quis disputar as eleições de outubro. A reportagem é de Érica Christian.
Em outubro, os eleitores escolheram 27 senadores de um total de 81. Da legislatura atual, que se encerra em fevereiro, 5 parlamentares conseguiram a reeleição, 5 perderam a disputa ao Senado, 2 para a Câmara dos Deputados e para a Assembleia Estadual do Espírito Santo, 2 se elegeram deputados federais e outros 13 decidiram não concorrer às eleições. Entre eles está o senador José Sarney, do PMDB do Amapá, que foi presidente da República, deputado federal e governador do Maranhão. Após 2 mandatos consecutivos de senador pelo Maranhão e 3 pelo Amapá, José Sarney vai se dedicar à literatura e a oferecer conselhos políticos quando consultado. Ao se despedir, Sarney admitiu que a vida dele se confunde com a história do Brasil.
Eu tive essa oportunidade que Deus me deu, foi de acompanhar toda a vida do país durante esse tempo em que eu exerci a política. Há 60 anos me tornei o político mais longevo da história do país. Inclusive consegui passar na frente do Visconde Ebaeté, que tinha 58 anos.
A senadora Ana Rita, do PT Capixaba, que assumiu a vaga de Renato Casagrande, do PSB, eleito governador em 2010, se destacou como relatora da CPI mista da violência contra a mulher. Ao fazer o balanço do mandato, ela disse esperar que os novos parlamentares priorizem a pauta social.
Desempenhei o meu trabalho nesses 4 anos com muita disposição. Eu acho que a gente conseguiu dar passos muito importantes, mas ainda tem um caminho a ser feito. Acredito muito que os próximos senadores, as próximas senadoras vão abraçar essas causas e vão continuar fazendo esse trabalho. Então, estou muito feliz.
Ainda nessa legislatura, 3 senadores renunciaram ao mandato porque foram eleitos governadores e outros 3 se licenciaram após nomeação para o cargo de ministro de Estado.
Música. Uma das prioridades do Congresso Nacional no início da nova legislatura deve ser o projeto do Auto de Resistência, que está pronto para ser votado pelo plenário da Câmara dos Deputados.
A proposta cria regras rigorosas para apuração de mortes e lesões corporais decorrentes da ação de agentes do Estado como policiais. Repórter Roberto Fragoso.
O auto de resistência à prisão é um documento usado para relatar casos em que há uso de força entre policiais e suspeitos. O Código de Processo Penal autoriza o uso de quaisquer meios necessários para que o policial se defenda ou vença a resistência e determina que seja feito um auto assinado por duas testemunhas. O documento deveria levar à investigação do conflito, mas nem sempre isso ocorre. Entidades ligadas aos direitos humanos denunciam que, na prática, o auto de resistência é uma licença para matar e torturar. O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, considera o instrumento um resquício da ditadura, que acabou institucionalizando a violência policial.
O que foi feito no passado se continua a fazer no presente com segmentos sociais diferentes. Desaparecimento forçado, ocultação de cadáver, praticamente isso ocorre no Brasil inteiro. E a falta de punição, a omissão do Estado brasileiro diante do que foi feito no passado é que terminou institucionalizando a tortura que continua sendo praticada nas delegacias de polícias em todo o país. Nós temos um caso emblemático que é daquele ajudante pedreiro Amarildo da Rocinha, que depois de preso em poucas horas, seu corpo desapareceu.
O senador lembrou que o relatório final da Comissão Nacional da Verdade traz várias sugestões que passam pelo Congresso Nacional, entre elas a desmilitarização das polícias e a aprovação do projeto que acaba com o auto de resistência. O projeto prevê investigação completa sobre mortes e lesões corporais provocadas por policiais. Além de exigir perícia independente nas vítimas, o projeto fortalece a investigação desse tipo de ocorrência, incluindo o uso de fotos, a coleta de vestígios e exames de corpo de delito. O laudo da apuração deve ser entregue às autoridades e à família da vítima em no máximo 10 dias. O texto já passou pelas comissões da Câmara dos Deputados e precisa ser aprovado somente no plenário para então ser analisado pelos senadores.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, comemorou a notícia de que pesquisadores da Universidade de São Paulo avançaram em estudos para desvendar o mecanismo genético do autismo. O autismo é um distúrbio caracterizado pela dificuldade de interação social.
O material utilizado pelos cientistas foi um dente de leite extraído de uma criança autista. A partir do aproveitamento desse tecido vivo, foi identificada uma mutação genética que intrigou os biólogos como fator de propensão ao autismo.
Também foram apresentadas possíveis drogas para tratamento. Mas os biólogos acreditam que as drogas não seriam indicadas a todos os pacientes, mas somente aos portadores de um determinado gene.
Paulo Paim lembrou que os estudos foram feitos por biólogos brasileiros em laboratório de universidades dos Estados Unidos. Ele também comentou que o autismo é mais comum do que se pensa.
Muitas pessoas acreditam que o autismo é uma doença rara, mas segundo a ONU, sua incidência em crianças é mais comum e maior do que a soma dos casos de AIDS, câncer, diabetes juntos. No Brasil, estima-se que tenhamos 2 milhões de autistas e mais da metade ainda sem diagnóstico.
A senadora Anamélia do PP Gaúcho destacou mensagem que recebeu de João Arthur, um cidadão do município de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, sugerindo propostas para o aprimoramento da atividade política.
João Arthur, conforme disse Anamélia, criticou a forma das campanhas de reeleição, em que o candidato ao novo mandato não precisa se desincompatibilizar do cargo para concorrer, o que torna a disputa desleal no entender dele.
Falou também sobre campanhas políticas e propagandas de partidos que desrespeitam o próprio eleitor, como carros de som perturbando a vida dos moradores, sem apresentar propostas concretas dos candidatos.
Outra questão que mereceu a atenção foi o voto facultativo, disse Anamélia, que na avaliação de João Arthur deveria ser revisto.
Então, João Arthur, eu queria lhe agradecer e agradecer também em nome dos senadores, porque um cidadão que numa cidade da Caatinga, do coração do Rio Grande do Norte, lá no Nordeste brasileiro, escreve para dizer que a TV Senado é o seu meio de acompanhar e fiscalizar a ação dos parlamentares. E você traz aqui sugestões na questão da poluição sonora e também da legislação eleitoral. Essa questão do voto facultativo, nós temos que encará-la, sem dúvida.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Marluce Ribeiro. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.